Começa agora o Xadrez Verbal.
Boa noite, bom dia e boa tarde, caro ouvinte da Central 3. Depois de uma semana de hiato, voltamos aqui ao tabuleiro da Central 3 com o Xadrez Verbal. Dito isso, eu já apresento o nosso amigo Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do Xadrez Verbal.
E aí, Matias? Primeiro de tudo, eu não sou seu amigo. Segundo, eu queria mandar aí...
Com confissões pesadas.
Queria mandar um abraço... Antes de começar, queria mandar um abraço especial para dois dos nossos ouvintes. Luiz Renato Périco e o Daniel, do fã-clube da Wu-Tang Clan. Porque semana passada reclamaram que não teve Xadrez Verbal. Ou seja,
foi... A gente faz falta para...
Pois é, foi a primeira vez desde a terceira série em que eu sumi no meio da escola que eu fiz falta para alguém. Entendeu? Então, assim, foi tocante, fiquei emocionado. Né? E nesse dia 12 de junho, um dia de romance, um dia que o coração peludo
solta
do Matias
aí.
Se derrete. Feliz dia dos namorados para todos, especialmente para o Matias. E também para o nosso Creus Rebeck, o Leandro, que vai ter muito trabalho em editar entre uma tosse e um espirro.
Mas... Não está fácil em São Paulo.
Pois é, não está fácil em São Paulo, nem para a gente, mas talvez a gente tenha passado um para o outro, né? Tem essa coisa aí da data, né? Mas, enfim.
Mas é isso, você falou que a gente não é amigo porque a gente é namorado, na verdade.
Pois é.
Estamos aqui assumindo o nosso relacionamento.
É um programa da ditadura gay.
É isso mesmo. Vamos começar pelo nosso Giro de Notícias, primeiro bloco do Giro de Notícias. Notícia do dia 7 de junho, o popular domingo. Incidentes durante as eleições regionais no México terminam em quebra-quebra no sul do país. Isso foi principalmente ali nos estados de Guerrero e Oaxaca, e em pelo menos um povoado, o povoado de Tixla, perdão a pronúncia, as eleições foram suspendidas. Eleições essas que estavam elegendo 500 deputados federais e governadores de 9 dos 32 estados. E mais 900 alcadias.
Que é como se fosse a prefeitura.
A prefeitura, né?
Como se fosse a prefeitura do México. Domingo também teve eleições na Turquia e o partido do nosso querido Erdogan foi o vencedor, mas não foi tão vencedor quanto gostaria, não conseguiu maioria qualificada no Congresso Turco, então isso dificultará a ideia do Erdogan de fazer emendas constitucionais, em que ele gostaria de dar mais poderes ao presidente. Por coincidência, ele é o presidente, né? Então, acho que uma coisa está ligada à outra, mas toca o barco.
E só concluindo a relação do México, isso tem a ver, esses protestos são por conta do desaparecimento dos 43 estudantes de Ayotzinapa. Foi um protesto organizado...
Que a gente falou aqui no programa passado.
No programa passado, e principalmente nos estados do sul, que são os mais próximos ali. Tanto Guerrero, que é onde aconteceu, ou Oaxaca, que tem uma identidade forte, principalmente indígena, mas o boicote nas eleições no todo chegaram a quase 50% de abstenções. Um recorde para o país... E muitos questionam justamente essa chamavam de narco-eleições, né? Porque todos os, não todos, mas a maioria dos políticos tem envolvimento com os traficantes.
O senhor ficou com medo de falar todos, né?
Isso é a primeira regra que você aprende na faculdade de história, você nunca pode usar todos.
Tudo, porque
tem sempre uma exceção.
Pipoqueiro.
Dia notícia de 8 de junho, segunda-feira. Países latino-americanos são indiferentes a violações de Maduro, diz o Nobel da Paz, Oscar Arias.
O ex-presidente da nossa querida Costa Rica, né, ele inclusive foi um dos, não sei se o termo correto é idealizadores, mas caso o nosso ouvinte não saiba, na Costa Rica é proibido ter armas. Mas quando eu digo é proibido ter armas, nem o país tem forças armadas. Tem uma pequena milícia, uma pequena força policial, mas não existem armas nem do governo, nem na população. E ele foi um dos defensores dessa ideia, inclusive ele é Nobel da Paz. E ele falou uma coisa que chegamos a comentar aqui de leve em outro programa, né, que a situação na Venezuela ela está ficando de uma repressão muito grande, porque o Maduro se vê cada vez mais ameaçado pelo debate político. E ele fala que os países latino-americanos são indiferentes a essas violações. Ele talvez seja proponente da política de sanções, na qual a Dilma já disse que não apoiará. Mas, enfim, a situação na Venezuela não está fácil.
Notícia do mesmo dia. Islândia prepara fim de controle de capitais em vigor desde 2008. Só vou abrir um parênteses aqui. Eu adoro a Islândia, apesar da Björk.
É, até porque quero ver você falar outra coisa que tem na Islândia. Fala o nome daquele vulcão lá, que destruiu, detonou
que zoou
o tráfego aéreo na Europa. Aéreo. Fala o nome daquele vulcão.
Termina
quero
em
ver.
Som?
É, não, termina em Cavique. É. Enfim, só contextualizando, depois de 2008, quando teve a nossa querida crise financeira especulativa, os bancos islandeses quebraram e essa quebra foi por conta de dívidas de credores britânicos e holandeses. E o que a Islândia fez? Deu uma banana para esses credores, nacionalizou seus bancos, estatizou basicamente sua economia, conseguiu nos últimos anos uma margem de crescimento acima da média da União Europeia e agora o governo islandês prepara aí o fim do chamado controle de capitais, só que ainda assim será sob com alguns mecanismos de taxação altíssimos justamente para evitar o capital especulativo. Né, mas a Islândia ela é um caso curioso, ela é um caso bem interessante, né, como você disse, você adora a Islândia, porque ela fez uma abordagem totalmente diferente em relação à crise econômica e uma abordagem que deu certo. Ela nem alimentou especulação, nem partiu para medidas de desapropriação, de arrocho, etc. Ela simplesmente negou a especulação. E, enfim, vai começar a abrir novamente sua economia, até porque é uma cobrança, por assim dizer, da União Europeia.
Notícia do dia 9 de junho, terça-feira. Apoio ao Hamas cresce após guerra, mas metade da população quer fugir de Gaza.
Então, eu trouxe aqui os dados de uma pesquisa do Centro Palestino de Política e Pesquisas. Mal comparando, é como se fosse um IBGE da Palestina, por assim dizer. E aí eles colocam alguns dados interessantes, que 50% dos habitantes da faixa de Gaza que tem como prioridade maior a imigração. E que 39% dos habitantes votariam no Hamas, sendo que na última pesquisa foram 32%. E 63% dos palestinos disse estar descontente, dos palestinos na faixa de Gaza, tá? Estão insatisfeitos com o resultado do último conflito, né? O que é uma conclusão até óbvia. A aprovação do presidente Abbas, do Fatah, também caiu de 50% para 44%, isso já na Cisjordânia. Mas, a questão, porque né, existem duas amostragens demográficas diferentes. Então, isso só vem mostrar uma coisa que muita gente falou durante o último conflito, ou talvez, melhor dizendo, durante o último massacre, quase, que o uso da violência apenas fortaleceria o radicalismo. E você agora tem um aumento do apoio ao Hamas. Tá aí a conclusão do grande trabalho do nosso querido Benjamin Netanyahu.
Quarta-feira, dia 10. Para Dilma, Brasil jamais será poder regional com porrete na mão. Ela está dizendo que o Brasil não vai seguir o Big Stick.
Exatamente, ela fez a analogia do Big Stick e que infelizmente passou batido em muito da imprensa, porque fizeram essa tradução quase literal, né? Porrete na mão. Ela deu uma entrevista extensa e até interessante para a Deutsche Welle. Né, o nosso ouvinte pode buscar a entrevista. Inclusive, me leva a uma questão. Eu acho curioso como a Dilma, ela consegue... Ela quando dialoga com a imprensa internacional, ela se sai muito melhor do que com a imprensa brasileira. Eu não sei se é porque a imprensa brasileira é mais incisiva.
Tendenciosa.
Pode ser também, mas às vezes também porque ela não se sente tão à vontade. Porque ela tem um claro problema quando ela tem que falar, por exemplo, em coletivas, em coisas mais abertas, né? Tendo que tem aquelas gafes dela, que virou meme e tal. Mas quando a entrevista tete-a-tete, ela costuma ir bem. E essa entrevista é bem interessante. E ela falou isso daqui no contexto da Venezuela, que nós falamos um pouco anteriormente. O repórter cobra uma liderança regional do Brasil, e aí fala que dessa liderança ser tanto em relação à economia, a puxar o Mercosul, quanto em articulações políticas e resolver problemas políticos. Ela fala, o Brasil não será o big stick, não vai ficar intervindo no, na política dos outros. Enfim, essa frase foi especificamente no contexto venezuelano.
Agora vamos para a nossa coluna aberta.
Coluna aberta.
Também do dia 9, Itamaraty lamenta protesto turco por moção sobre genocídio armênio.
Então, aqui vamos ter um debate interessante, até porque dois dos atores principais desse debate...
É o Stepan Ercesian.
São muito queridos para o nosso querido Matias. O que aconteceu? O Senado brasileiro passou uma moção de solidariedade ao povo armênio pelo centenário da campanha de extermínio de sua população. Vou pedir licença aqui ao nosso Matias, ao nosso Leandro, ao nosso ouvinte, para ler na íntegra, porque é curtinho. Na forma do disposto no artigo 222 no Regimento Interno e de acordo com as tradições da Casa, requeremos moção de solidariedade ao povo armênio pelo transcurso do centenário da campanha de extermínio de sua população, nos seguintes termos. O Senado Federal reconhece o genocídio do povo armênio, cujo centenário foi comemorado no dia 24 de abril de 2015. Ao prestar homenagem às suas vítimas e reconhecer a contribuição para a formação econômica, social e cultural do Brasil, de milhares de brasileiros descontentes, de refugiados armênios, ressalta que nenhum genocídio deve ser esquecido para que não volte a acontecer. Os proponentes foram dois senadores paulistas, Aloísio Nunes e José Serra, duas figuras... Transmita seus votos de carinho, Matias. Enfim, primeiro, ótimo. Já estava na hora de reconhecer o genocídio armênio. Inclusive tem um texto lá no Xadrez Verbal em que eu falo justamente sobre isso, que o não reconhecimento do genocídio armênio por países de grande comunidade armênia, como Brasil e Estados Unidos ainda não reconhece.
Uruguai, Argentina.
O Uruguai reconhece. O Uruguai foi o primeiro país, sim, a reconhecer.
A Argentina que não.
A Argentina acho que ainda não também. Era uma ingratidão até por essas comunidades. Só que, todavia, contudo, tem dois aspectos que eu quero levantar. Um que a gente vai discutir mais à frente também, que é as relações exteriores, o reconhecimento de relações exteriores, de status exteriores, é prerrogativa do executivo. Ou seja, há aqui um problema de choque de poderes, em que o legislativo promove algo que interfere nas relações construídas pelo executivo. E aí entra o segundo detalhe. Não é uma coincidência, não deve ser, pode ser, não sei, né? Cabe aí ao nosso ouvinte pensar sobre isso. Se é uma coincidência que os proponentes de uma moção do legislativo que entre em choque com o executivo serem de partidos da oposição, torna algo altruísta ou algo intencional. Além disso, lembrando, né, que a comunidade armênia brasileira, ela vive sua imensa maioria em São Paulo, no eleitorado desses dois senhores. Então, é aquela coisa que nós falamos, por exemplo, sobre o FIFA Gate. É uma ação ética, é uma ação que corresponde a valores éticos, valores morais, mas que também denota certo interesse. Tanto em querer um conflito com o executivo, colocar o conflito em xeque, tanto que, logo após essa moção...
Ah, o Serra não faria isso.
Não, jamais. Não. Mas, tanto que o nome da nossa notícia que levanta o tema é que o Itamaraty lamentou um protesto turco. Por quê? Porque logo depois dessa moção do nosso Senado, caro ouvinte, o governo turco chamou seu embaixador, que normalmente é uma reprimenda nas relações internacionais, para prestar esclarecimentos, que é basicamente explicar, até de certo modo, o que eu estou falando aqui, falar, olha, são dois senadores da oposição, de um estado que tem bastante população armênia, esse tipo de coisa. Por quê? Porque a Turquia, ela tem essa reação toda vez que alguém reconhece o genocídio armênio. Eles deram uma reprimenda no Papa, duas semanas atrás, nós até acho que comentamos isso, quando o Papa Francisco reconheceu, juntamente do líder da igreja armênia, que é a igreja cristã mais antiga do mundo, reconheceu o genocídio armênio.
E até porque a Turquia, diferente do Brasil, muitas vezes anda para o Papa, né? Já que é um país composto de ortodoxos e muçulmanos.
Sim, então assim, a Turquia ela tem sempre essa reação extremamente incisiva por uma série de motivos. O primeiro é, né, é o mais óbvio, ninguém quer ser colocado a pecha de genocida na cabeça. Segundo, os autores do genocídio são os fundadores do Estado Turco moderno, ou seja, não dá para desvincular a Turquia moderna do genocídio. Não é, por exemplo, que nem você pode pensar... Sei lá...
É uma continuidade também.
Sim,
né?
Sim.
Não, mas digo, o genocídio ele começa antes da formação do Estado moderno, sim. Mas ela segue na década de 20 já.
Exatamente, com a Turquia do Atatürk. E, finalmente, eles têm uma grande preocupação que é, caso esse reconhecimento internacional de genocídio fique tão amplo, podem começar a ter pedidos de indenização, cobranças financeiras, que a Alemanha, até hoje, ela faz contribuições para entidades de sobreviventes do Holocausto por conta disso. Então, eles também estão preocupados com o aspecto financeiro. Então, assim, na conclusão, ótimo que o Senado brasileiro decidiu por esse reconhecimento e acaba sendo uma postura do Brasil, né, independente porque o Itamaraty, ao tentar contornar a situação, acaba chancelando, nem que seja tacitamente, a questão. Porém, demonstra aí uma disputa entre poderes e movido por algumas questões partidárias também.
Bueno, vamos para o nosso quadro de efemérides semanais agora. Semana na História.
A Semana na História.
Na quarta-feira passada, dia 9 de junho, se completou 200 anos exatos da assinatura da ata final do Congresso de Viena.
Então, aproveitando aqui até para fazer um alto jabá, né? Se o ouvinte quiser ir lá no meu canal do YouTube, eu fiz um pequeno vídeo sobre isso. Congresso de Viena, que redesenhou o mapa europeu, instituiu o poder, a restauração e a legitimidade e a Santa Aliança no continente europeu.
Só coisa boa, hein?
Após as guerras napoleônicas, aquele bando de revolucionários, aquele bando de pessoal da guilhotina. Né? Então, depois das seis guerras napoleônicas, e aí a sétima foi durante o Congresso de Viena, né? Tanto que a Batalha de Waterloo é depois do Congresso de Viena. Nós tivemos aí a assinatura da ata final, que redesenhou o mapa europeu, colocou um monte de rei de volta nos seus tronos, enfim, só coisa legal.
Dia 11 de junho de 1955, exatos 60 anos atrás, tragédia de Le Mans, com 84 mortes, incluindo o piloto Pierre Laver. A pronúncia está correta, Chico? Mais ou menos.
Ele balançou a cabeça do tipo, o Matias faz parte do meu projeto social, tenho que mantê-lo aqui. Mas, para quem não sabe, a tragédia de Le Mans foi um acidente nas 24 horas de Le Mans, em que um carro, depois de um choque, um carro da Mercedes, tem as imagens, né? Tem fotos.
Imagens fortes.
Tem imagens fortes no YouTube. Não, é sério, são imagens fortes.
São mesmo.
O carro sai voando e cai em cima do público. Né? Então foram 84 mortes, mais de 200 feridos, vários em situação grave de queimadura, de intoxicação. O piloto morreu. E foi por conta desse acidente aqui que durante mais de 50 anos a Mercedes ficou fora do esporte a motor, devido ao trauma, por assim dizer. E também por conta desse acidente que o esporte a motor não existe na Suíça. E é por isso que muitos pilotos de Fórmula 1 têm sua residência na Suíça. Porque eles pagam muito menos imposto, já que a profissão deles lá não existe. Né? Então, toda tragédia sempre tem algum pilantra para se aproveitar. Mas as imagens são bem fortes, mas o ouvinte aí pode buscar.
E hoje, 12 de junho, em 1987, 28 anos atrás, Ronald Reagan, presidente americano, discursou à frente do Portão de Brandemburgo.
O Portão de Brandemburgo, em Berlim, que marca ali onde passava o muro. Esse discurso é bem famoso, porque tem um trecho dele que se tornou um dos símbolos...
Aí o muro começou a ruir, né?
Mas quase isso, né? Que ele desafia o Gorbachev, né? Que, naquele contexto da perestroika, da glasnost, ele desafia o Gorbachev a derrubar o muro. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Né, que, e é, o que eu, é uma coisa que eu falo às vezes no, no blog também, mas um dia a gente pode falar mais disso aqui. O Gorbachev, ele tem essa aura de ter sido o grande responsável pelo fim da União Soviética e tal, mas na verdade ele foi o grande incompetente da situação. Porque ele fez reformas que desagradaram a linha dura e não agradaram os liberais. Ele conseguiu desagradar todo mundo. O verdadeiro cara que fez a União Soviética acabar, que fez as reformas de abertura de democracia irem para frente, foram Boris Yeltsin.
Que saudoso, Boris
Yeltsin. Que tem essa aura de no Ocidente, de ser, um bêbado caricato e tal. Ele era um bêbado, mas grandes coisas.
Qual russo não era?
É, entendeu? Mas grandes coisas. Mas, por exemplo, tem uma foto que eu acho sensacional, que o Gorbachev estava lá discursando em 89, e o Boris Yeltsin vai até o Gorbachev na Duma, na Câmara do Soviete, enfia o dedo na cara dele, fala que ele está sendo incompetente, que ele está fazendo tudo errado. Foi o Boris Yeltsin que resistiu ao golpe da linha dura, que queria restaurar a União Soviética.
Colocou os tanques na rua.
Ele subiu em tanque para discursar. Então, o Gorbachev, ele tem essa aura, mas o que ele conseguiu foi simplesmente... Ele foi um desastroso.
Match! Felipe anunciou, vai ter muita treta ainda nesse programa e essa é das grandes. No dia 8 de junho, a Suprema Corte dos Estados Unidos recusa reconhecimento de Jerusalém como parte de Israel. Amigo.
Então, antes da gente começar a treta, eu vou contextualizar o que, que rolou. Em 2002, o Congresso dos Estados Unidos passou uma recomendação ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é parte do executivo, ou seja, novamente, estamos falando aqui de um conflito de política externa entre legislativo e executivo. Passou uma recomendação dizendo que cidadãos americanos nascidos em Jerusalém poderiam requerer que em seu passaporte constasse como local de nascimento Israel. Essa determinação nunca foi seguida, porque o executivo americano considera que suas relações exteriores são prerrogativas suas, e assim o é. E o que acontece? Pouco tempo depois dessa recomendação, uma cidadã americana, judia...
Natalie Portman.
Não é Natalie Portman, seu gozadinho. Enfim, ela teve um filho nascido em Jerusalém, e recentemente o garoto foi tirar passaporte, alguma coisa assim, e pediram a grafia como local de nascimento de Israel, recusaram, e ela entrou na justiça. E a Suprema Corte, no final das contas, sua decisão tem dois dobramentos. Primeiro é, ela falou, olha, o que o Congresso falou não vale nada, porque o reconhecimento de entidades internacionais é do Executivo. Então, vale, e aí vem a segunda coisa, vale o entendimento do Executivo, e qual é o entendimento do Executivo americano, do governo do Reino Unido, da União Europeia, da Federação Russa, que é uma coisa muito pouco comentada, muito pouco sabida. De que Jerusalém é um... Ó, olha o latim, hein? É um corpus separatum. Ela é uma entidade sobre regime internacional que não faz parte nem de Israel, nem da Palestina.
É tipo a Amazônia, assim.
Não, a Amazônia é do Brasil. Mentira, a Amazônia é da Marina Silva. Mas, enfim, então... E esse entendimento vem desde 1948. Pouquíssimos países reconhecem Jerusalém como parte de Israel. Os Estados Unidos não reconhecem Jerusalém como parte de Israel. Israel, indo além... Agora vamos falar da treta. Tem alguma dúvida na recapitulação, Matias?
Não, tá.
Na parte factual?
Clarinho.
Tá, agora vamos falar da treta, que inclusive foi tema da minha coluna no Opera Mundi de hoje, caso o nosso ouvinte queira ler. Tô fazendo muito alto jabá hoje, aceita.
Eu vou fazer um também.
Pode fazer, eu deixo. Mas, enfim, qual que é a treta? Israel... Após a sua guerra de... Israel, o plano de partilha da Palestina de 1947 estabeleceria Israel, a Palestina e Jerusalém como um regime internacional. Logo após a criação do Estado de Israel, teve uma festa na vizinhança, na qual os países árabes falaram, vamos matar o novo vizinho para ele não morar aqui. Israel foi lá, venceu a sua guerra de independência, iniciada 24 horas depois da sua formação. E nesse processo dessa guerra de dependência, Israel ocupava a chamada Jerusalém Ocidental. Na época não existia essa divisão de Jerusalém, essa divisão foi criada pela ocupação na Guerra de Independência de Israel. Pois bem, após o armistício, foi declarado que Jerusalém Ocidental, ocupada por Israel, seria parte de, continuaria sob domínio israelense, e a chamada Jerusalém Oriental agora era controlada pelo Reino da Jordânia, que na época controlava toda a região da Cisjordânia, que em inglês é chamada de West Bank. Pois bem, depois da Guerra dos Seis Dias, em 1967, ou seja, nosso ouvinte, fomos aí uns 20 anos para frente, Jerusalém passou a dominar toda, Israel, desculpem, passou a dominar toda Jerusalém, e em 1980 passaram a Lei de Jerusalém, estabelecida como a Jerusalém única e indivisível, era parte de Israel e era agora a capital de Israel, sede do parlamento e onde as embaixadas internacionais deveriam ser. Aí a treta começa a aumentar. Por quê? Logo depois a ONU, Conselho de Segurança da ONU, passa por 14 votos e uma abstenção, ou seja, os Estados Unidos nem protegeram Israel nesse caso, simplesmente se abstiveram, que aquela lei era inválida, Jerusalém é território internacional e que nenhuma embaixada ao governo israelense poderia ser acreditada lá. Então hoje nós temos Jerusalém, para Israel, é a sua capital. É onde está o parlamento, onde está a casa do primeiro-ministro. Para o resto do mundo, a capital de Israel é Tel Aviv, é onde estão as embaixadas. Não existe nenhuma embaixada acreditada ao governo israelense em Jerusalém. Em Jerusalém tem consulados que normalmente são acreditados aos palestinos. Por quê? Porque logo depois que Israel fala que Jerusalém é nossa, os palestinos vão falar, não, coisa nenhuma. Então os palestinos vão começar a querer que Jerusalém Oriental seja reconhecida como a sua capital agora. A capital de fato da Palestina em Ramallah, que é ali perto. Porém, eles querem pleitear que Jerusalém Oriental seja sua capital. E agora vem um elemento mais bizarro dessa coisa toda, em que eu quero as suas participações, já que você é o nosso consultor teológico do programa.
Tamo mal de consultor, né?
Tem muito de escatologia na posse de Jerusalém. A posse de Jerusalém, para as três religiões monoteístas, é um dos fatores que vai decidir o fim do mundo. O arrebatamento, a vinda do Messias,
o Apocalipse,
ou o retorno do Messias, para os judeus a construção do terceiro templo. Então, assim, a posse de Jerusalém, ela tem um grande componente ideológico e religioso, né? Que, assim, Jerusalém é do povo escolhido, mas qual que é o povo escolhido? Então, assim, entra aí para depois a gente falar o que eu acho que deveria ser a solução, se bem que dane-se o que eu acho.
Puta, você me pegou de calça curta agora. Mas tem essa questão da Nova Jerusalém, né? Que seria salvo justamente os habitantes dessa região, mas que a gente sabe que é um barril de pólvora nos dias atuais, não só por questões religiosas, mas políticas, ideológicas, enfim. É muito complexo mesmo a situação de Jerusalém perante a comunidade internacional.
Então, por isso que existe esse... por isso que deveria se poder aproveitar o status internacional de Jerusalém, que não é reconhecida como parte de Israel, querendo ou não. E isso não é uma excrescência liberal, como... Por exemplo, teve perfis no Facebook da comunidade judia brasileira, mais agressivos, mais à direita, por assim dizer, falando que a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos foi uma excrescência liberal, coisa da esquerda, para não agradar os árabes. Sendo que esse entendimento vem desde 1948.
Entendeu? Da fundação do Estado.
Entendeu? Então, assim, mas muitas dessas comunidades, que aí é o sionismo religioso, né? Porque existe o sionismo político, existe o sionismo religioso. Nosso Chico Malta aqui pode talvez me corrigir aqui se eu começar a falar muita besteira. Mas e parte do sionismo religioso é essa questão da sacralidade de Jerusalém. Então deveria se aproveitar que Jerusalém não é reconhecida como parte de Estado nenhum e finalmente tentar se implementar esse regime especial internacional. Colocar Jerusalém como um patrimônio da humanidade, uma cidade que é de Israel, mas também é da Palestina, dos cristãos, dos budistas, de quem for, dos armênios, né? Inclusive um abraço aí para a Patrícia da Ópera Mundi, que fez essa observação, que existem locais sagrados da Igreja Armênia também em Jerusalém, o bairro armênio. Então, assim, Jerusalém é de toda a humanidade. Então, deveria se colocar esse regime internacional em vigor. E eu acredito eu, aí, sendo até um pouco idealista, como não é muito do meu feitio, que é uma parte, seria uma parte essencial e seria muito colaboraria muito para o processo de paz na região. Você finalmente resolveu o status de Jerusalém, que Jerusalém é de todo mundo. Ponto final.
Saindo de Jerusalém, vamos para a Alemanha no nosso cheque. Notícia que saiu no Valor Econômico na última segunda-feira. Obama diz que G7 discutirá como enfrentar a agressão russa na Ucrânia.
Então, eu coloquei essa notícia aqui como um demonstrativo, por assim dizer, da reunião do G7, que teve essa semana, esse fim de semana, no sul da Alemanha, numa pacata região da Baviera, que inclusive teve uma série de fotos da Merkel com Obama que renderam alguns memes, da Merkel fazendo alguns paralelos com as mãos.
Ah, e eles ali no parque,
acho que todo mundo deve ter visto, e fizeram, né, diversas menções, né, não muito agradáveis, mas enfim, virou meme, né, hoje em dia tudo vira meme, até, né, inclusive, né, tem uma arte do nosso querido Leandro, virou pôster de campeonato na Várzea, até o Leandro é meme agora.
Você já fez um meme, meu?
Pois é. Hoje qualquer um é meme, o mundo tá perdido. Mas enfim, o G7 teve dois aspectos interessantes. O primeiro é esse, de manter as políticas de sanções contra a Rússia. Por quê? Porque antes existia uma data limite, que era julho agora de 2015. Agora colocaram que as sanções contra a economia russa vigorarão enquanto o Tratado de Paz de Minsk não for implementado. Minsk, a capital da Bielorrússia, foi onde no começo do ano eles elaboraram um tratado de paz, um cessar-fogo, que foi violado menos de uma semana depois e nunca mais adiantou para nada. Né? Tanto que a guerra civil, ou a intervenção russa, se preferirem, né, dentro da Ucrânia, permanece, ali na região do rio Don. E o segundo aspecto, que aí é curioso, né? Às vezes pode ser uma contradição, mas enfim. O G7 elaborou, que no final do ano, em dezembro, na nossa querida, saudosa Paris, nós teremos uma conferência do clima para decidir os rumos da política climática mundial. Né? Deve ser, em Paris tem que ser formulado o substituto do velho Tratado de Quioto, né? Por assim dizer. Então, o G7 colocou metas ambiciosíssimas de diminuição de emissão de CO2. Inclusive, o líder do Greenpeace disse que essa reunião do G7 é o início do fim do combustível fóssil. Ou seja, e é o líder do Greenpeace.
O Olavo de Carvalho não acredita nessa teoria, não existe combustível fóssil. O Olavo tem razão.
O Olavo pode ter razão, inclusive, né, o nosso programa é patrocinado pela Pepsi, que é adoçada por fetos abortados. Se você não sabe do que eu estou falando, joga no Google antes de nos xingar, tá? Mas sim, tem gente que acha que o adoçante da Pepsi é feito com células-tronco.
E tem gente que acha que o petróleo não é feito de combustível fóssil.
É inorgânico, é uma dádiva.
E essa pessoa é a mesma.
É a mesma.
E eu já
pessoa.
Citei ela.
E ele é um astrólogo. E é tudo o que você precisa saber para ser um idiota. Enfim, continuando... O G7 decidiu por diminuir suas emissões de gás carbônico em até 70%. Lembrando que o G7 reúne metade da poluição mundial.
Ela tem moral para falar disso.
Né? Então, só que acontece? Primeiro, se você não combinar com a outra metade, não adianta nada. Né? Você tem que trocar uma ideia, pelo menos com a China, para decidir isso. Segundo, o nosso ouvinte com melhor memória, que esteja sóbrio, que ainda não começou seu fim de semana, né, com uso de bebidas alcoólicas e cometimento de pequenos furtos, deve se lembrar que o Obama liberou a exploração de petróleo no Ártico algum tempo atrás. Saúde, Matias.
Obrigado.
O Obama liberou a exploração de petróleo no Ártico. Então você vai explorar petróleo para não queimar? Então é isso que eu falei de contradição. Então, o resumo da reunião do G7 é: manter as sanções contra a Rússia por prazo indefinido e diminuição de até 70% de emissões de combustíveis fósseis. Só que a coluna cheque, então tem o outro lado. Qual que é o outro lado? O primeiro é o da contradição, de você permitir explorar no Ártico apenas para fazer frente aos russos e depois dizer que vai diminuir a emissão, depois dizer, se colocar como a vanguarda da política ambiental. E o segundo é, aí voltamos para a nossa querida Ucrânia. As sanções americanas, as sanções do G7 à economia russa estão começando a cobrar seu preço. A gente falou um pouco disso no último programa. Só que por conta disso, a Rússia está começando a criar outros mecanismos. Ela quer uma institucionalização maior e uma ampliação dos BRICS, quer novas operações, novas maneiras de operação de crédito, quer fundar uma nova agência de avaliação de risco de investimento, e está fazendo articulações políticas bilaterais, especialmente com a China. Né, em fevereiro ou março, se não me engano, China e Rússia assinaram o maior contrato energético de todos os tempos. Então, por mais que a política de sanções econômicas tenha alguma validade, elas serem simplesmente colocadas como prazo indeterminado, no fim das contas pode não adiantar nada, porque a Rússia está planejando meios de contornar isso. Então fica nesse impasse aí, um dando cheque no outro, mas enfim.
Você falou de China e Rússia, tá, tá, um abraço pra minha sogra que tá lá na fronteira sino-russa.
Ela tá fazendo o que lá, com todo o perdão?
Ela tá com um grupo de tai chi dela.
É sério. A sua sogra?
É minha sogra.
Você que mandou ela pra lá, né?
Não, é a quarta vez que ela vai pra China, ela adora a China.
Mas ela tá na fronteira da China com a Rússia, mas é mais perto da Mongólia ou mais perto de Vladivostok?
Mais perto da Coreia do Norte.
Tá, então mais perto ali de Vladivostok e tal. Entendi. Olha, eu acho que sua sogra é espiã, hein, Dona Oi? Dona Oi.
Então vamos agora pro nosso segundo giro de notícias.
Giro de notícias.
Quarta-feira, dia 10, Estados Unidos anunciam envio de mais militares ao Iraque. Como assim? Obama não era o Nobel da Paz?
Então, mas ele não tá mandando tropas, né, americanas. Ele tá, serão enviados mais 450, abre aspas, consultores militares. Eu estou fazendo aspas bem grandes aqui no estúdio, com o nosso caro ouvinte. Que servirão para ensinar, para instruir tropas iraquianas. Nosso querido Chico Patti aqui está vendo o mapa da fronteira entre a China e a Rússia, só para constar, está procurando a sogra do Matias. Mas enfim, está mandando esses instrutores e vai abrir mais uma base militar no Iraque. Porém, muitos desses instrutores acabam indo para a linha de frente, né? Lembrando que, por exemplo, o início da guerra do Vietnã era nessa linha, eram milhares de instrutores americanos e milhares de instrutores chineses. É, então, mas estamos aí, 450 militares americanos irão ao Iraque.
Ontem, Brasil sai de Bruxelas sem data para a troca de ofertas entre a União Europeia e o Mercosul.
Então, estava tendo a cúpula União Europeia e CELAC, né, a Comunidade da América Latina e do Caribe. Eu não vou entrar na história institucional porque é uma zona, porque existia a cúpula do Caribe, a cúpula da América Latina, aí fundiram uma só, aí entrou a cúpula da União Europeia, enfim, virou uma zona. Mas a esperança era de que União Europeia e Mercosul começassem a negociação do seu Tratado de Livre Comércio. A Dilma, inclusive, chegou a dizer que queria uma troca de ofertas até o início do diálogo até julho. Porém, isso não foi para frente e ficou-se apenas num evasivo que estudos iniciarão até o final do ano. Ou seja, não quer dizer muito. E foi nesse contexto aqui, inclusive, que a Dilma deu entrevista para a Deutsche Welle, a Dilma se encontrou com a Merkel também, trocaram uma ideia aí, deve ter trocado umas receitas, né? Porque, enfim, quando eu falo isso, receitas econômicas, porque ambas têm o mesmo background, por assim dizer. E, enfim, próxima.
Três notícias no dia de hoje. Vamos começar pelos turistas que pousaram nus em Monte Sagrado, na Malásia, admitindo culpa.
Então, essa notícia, caro ouvinte, ela parece que está aí por um mero gracejo da nossa redação. Mas o que acontece? A notícia é exatamente essa. Turistas ficaram pelados em uma montanha na Malásia e foram presos e pagaram uma multa. Por quê? Porque essa Malásia é considerada uma montanha sagrada. Só que tem um detalhe. Logo depois que eles profanaram a montanha sagrada, inclusive o guia deles falou que eles não podiam ficar pelados lá e tal.
Ele avisou.
Logo depois que eles profanaram a montanha, teve um terremoto de 5.9 na escala Richter que matou 18 pessoas.
Estavam peladas?
Não sei. Mas assim, e a população local acha que foram a nudez, a violação do Monte Sagrado que causou o terremoto, deixou os espíritos nervosos. Então, além deles serem presos dessa multa, haverá uma cerimônia de purificação do Monte Sagrado. Então, né, talvez existam mais coisas entre o céu e a terra do que suspeita a nossa van filosofia.
Ataques das Farc deixam mais de 1 milhão de colombianos sem luz.
Então, como nós comentamos aqui no programa anterior, né, o cessar-fogo está cada vez indo mais para o buraco. No fim de semana, teve 3 policiais mortos, se não me engano. Teve 2 guerrilheiros e 3 policiais mortos. E teve uma série de ataques das Farc à rede de infraestrutura de energia elétrica na Colômbia, que deixou, né, 1 milhão de colombianos sem energia elétrica, com pouco prazo de ser restaurado, e foram ataques coordenados, ou seja, ataques contra a infraestrutura do país. Então, o fato de ter tido uma ofensiva, por assim dizer, coordenada das Farc, leva a crer que o cessar-fogo realmente foi pro buraco.
E já que não teve programa semana passada, também teve a realização do segundo fórum pela paz na Colômbia, que foi realizado no Uruguai. Agora, essa notícia vai para a comunidade numismática. Afinal, há 2 anos atrás, o governo do Zimbábue anunciou a criação da cédula de 1 trilhão, de 100 trilhões de dólares do Zimbábue, mas essas moedas vão se tornar raridade a partir de hoje, já que o governo do país sul-africano anunciou o fim dessa moeda.
Vão começar aí uma política de uma nova moeda, cortar os zeros, controle inflacionário, um processo que a gente conhece bem aqui no Brasil.
E na Alemanha dos anos 30 também.
Então, é que a gente não chegou... A gente chegou a ter nota o quê? De, sei lá, de 1 milhão de cruzeiros, de cruzados, de... Cruz, sei lá.
Alguma coisa cruz.
Que não comprava uma sete belo, mas... Então, o Zimbábue está indo pelo mesmo caminho, né? Então, aí fica o nosso 1 minuto de silêncio pela nota de 100 trilhões.
O programa está chegando no seu final. Nós, como peões, só andamos para a frente. Então, vem a sessão dos peões da semana.
Os peões. A bullet from the back
of a bush. Quem é o peão isolado, seu Felipe?
Olha, o peão isolado da semana é a Turquia. Para parar com essa mesquinhice de toda vez que alguém reconhece o genocídio armênio, eles convocam embaixador, reclamam, batem o pé. Então, assim, sabe, reconhece o que fez, sabe? É o primeiro caminho para reconciliação, usando o chavão. Então, o peão isolado aí vai para a Turquia, que convocou seu embaixador depois do Senado brasileiro mandar um voto de solidariedade. Os caras ficaram bravos com solidariedade ao povo armênio.
E qual peão virou rainha hoje?
Nosso peão promovido é Jerusalém. Porque Jerusalém é um patrimônio da humanidade, é um patrimônio de todas as culturas, é um patrimônio de todas as religiões abraâmicas, é um patrimônio histórico, ou seja, você não precisa ser religioso para apreciar e estudar o legado de Jerusalém. Então, que Jerusalém realmente chegue-se numa solução para esse problema, e a solução pode ter sido revitalizada nessa semana. Jerusalém como um regime internacional.
Agora vamos para as nossas dicas culturais da semana na sessão Sétimo Selo.
Sétimo Selo.
E hoje eu vou começar pela minha dica e auto-jabá, como eu já havia anunciado. O Felipe é um eurocentrista, persegue o nosso continente e ignorou a Copa América, seja do lado esportivo, mas que não é o caso desse programa, mas especialmente do político, né? Já que essa Copa América está sendo jogada num contexto político bastante delicado no Chile, situação semelhante à que aconteceu no Brasil nos últimos dois grandes eventos. Mas já que começou a Copa América, foi lançada a revista De Cabeça, uma publicação digital chilena, de tiragem trimestral, e tem um artigo meu lá. Então,
começaram mal.
Então, caro ouvinte que quiser se interessar pela Copa América para além dos campos, pode ir lá entrar no site decabeça.cl e acompanhar essa magnífica competição, a mais tradicional das competições entre seleções.
Fala do Pinochet?
Ah, fala.
Fala do Estádio Nacional?
Fala.
Sobre o que fala o seu artigo?
Meu artigo é sobre Falcão.
Então, pelego.
Não, mas tem apontamento sobre a relação do João Avelange. Com...
Gaguejou já. A minha dica cultural, eu vou usar a prerrogativa anterior do Matias, a minha dica é musical, né? O fim do nosso programa, nós ficaremos com Jerusalém, em homenagem à cidade. Uma música da carreira solo do Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, né, que inclusive o Matias estava reclamando de como tem fãs de Iron Maiden na Central 3. Ele se vê isolado em seu gosto por flautinha andina insuportável. Mas então a minha dica é essa. Mas, indo além, o ouvinte, joga aí no Google, depois dá uma lida na letra, que ela fala justamente sobre a cidade... deveria ser imune aos conflitos religiosos, disputas religiosas.
E nos encerramentos, agradecimentos aos nossos ouvintes aí que nos aguentaram nesses últimos 50 minutos. Sem vocês o nosso trabalho não significa nada. Felipe ri, não sei porquê. Tem um aviso de viagem aqui, você... vai passar no RH ali...
Semana que vem, novamente, não haverá programa, tá, caros ouvintes? A gente talvez faça um bem bolado, não sei. Mas na semana que vem eu estarei alguns dias fora, estarei... não vou falar onde eu estarei, porque senão o Matias vai atrás e vai me perseguir, né, que ele faz com a sogra dele. Mentira, estarei no Uruguai, trarei doce de leite para o Matias, para ele não me perseguir.
Você só volta aqui se você trouxer um tacho de Conaprole.
Então, esse é o preço do Matias, tá? Ele fala que é incorruptível, mas não é. E, enfim, então por isso que tem esse aviso de viagem, porque semana que vem novamente não teremos o programa, mas aí depois vai ter o programa sempre, aí teremos novidades também, fazendo aí um suspense para o nosso ouvinte, vai ter um programa, um talk show aqui, inclusive, e esse final de semana aí nós temos duas datas, duas efemérides no Reino Unido, né? Nós temos, um é uma bizarrice, que é o aniversário oficial da rainha. O que acontece, meu caro Matias? O seu aniversário, todo ano, ele cai no mesmo dia, mas que o dia da semana varia, certo? Então, o que acontece? Para não ficarem sujeitos a essas variações de dia, existe um dia oficial do aniversário da Rainha Elizabeth II, que não é o aniversário dela. É como se fosse um feriado, um dia de comemorações públicas e tal, então...
Mas tem alguma razão de ser esse dia ou é aleatório?
Eu não sei, deve ter alguma razão, mas eu não sei. Mas não tem nada, não dá nem pra ter sido algum dia que caiu no aniversário dela, porque o aniversário da atual rainha é em abril, né? E essa data costuma ser no começo de junho, ela dá uma data rotativa, estilo Dia das Mães, sempre no começo de junho, né? A rainha está com 89 anos... Mas enfim, né, querido, inclusive, né, o príncipe Charles odeia o aniversário das mães dele, da mãe dele, e também...
Ele que daqui a pouco pode se tornar o rei mais velho a ser coroado, né?
Eu acho que ele vai morrer antes da mãe, brother, mas enfim...
Ela vai no enterro de todo mundo, viu?
E também nesse final de semana teremos uma data polêmica aqui no nosso estúdio, que é o dia da libertação... das Falklands.
Malvinas.
Então, aí que tá. Mas se você vai dizer que é Malvinas, não é dia da libertação. É dia que o europeu reconquistou.
Tomou.
Né? Porque é um dia que foi celebrado a partir de 1982, que é quando nós tivemos o armistício após a Guerra das Malvinas, Guerra das Falklands, ou mais uma guerra que a Argentina tomou na cabeça.
Bueno, então, ficamos, a gente informa para vocês aí pelas redes sociais o que será feito do Xadrez Verbal na semana que vem, enquanto que o Felipe se empanturra de carne e cerveja boa lá no Uruguai. Vamos encerrar o programa aí com Bruce Dickinson, Jerusalém. And did those feet in ancient times walk upon England's mountains green? Was the holy Lamb of God on England's pleasant pastures seen? And did the countenance divine shine forth on a clouded hill? Was Jerusalem the hill in England's green and pleasant land? Let it rain, let it rain. Wash the scales from my eyes. Let it rain. Let it rain, let me see it again. Bring me my bow of burning gold. Bring me my arrows of desire. I shall not sleep till the clouds unfold. Bring me my
here is her secret place. From hence she comes forth on the churches in delight. Here is her cup, filled with its poisons. In these horrid veils, and here her scarlet veil woven in pestilence and war. Here is Jerusalem bound in chains in the dens of Babylon.